Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Fala, brother! O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, melhor vibe do FM. 11 horas em ponto, com o Bola tá começando, 11 horas em ponto, que loucura! Estamos chegando para Stock Center, preço baixo com um toque a mais. KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, últimas vagas, inscreva-se hoje mesmo. E Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo e movimento é vida. Vamos dar início ao programa de hoje aqui, apresentando a mesa, ele que já tá sentadinho, bonitinho aqui. Vamos ver.
Cadê? Rodrigo Adams!
Salve, Lelê, salve, rapaziada. Boa, Grêmio, é isso aí. Fomos lá, vencemos e agora temos uma vantagem dentro de casa.
Pedro Espinosa!
Muito bom dia, Lelê, boa semana pra todo mundo. Vamos pra mais um Bola nas Paletas.
É isso aí, cadê ele?
Rafael Gomes!
Chama, Samu! Chama, Samu! E aí, Lelê, tudo bem? Bom dia. Esse é o melhor grito de torcida de 2024.
Pra quem não tá ligado, depois pode complementá-lo.
Redes sociais tem a torcida do Vitória cantando pro Bahia. E no final de semana, o Nova Iguaçu ganhou do Vasco da Gama, cantou no vestiário e termina com um cântico em homenagem ao Paiê.
É, conforme esse programa aqui antecipou, né?
E nós vamos fazer a paródia do E o Lelê!
Esse programa aqui. Esse programa antecipou que o Nova Iguaçu ia eliminar.
Rafael de Velho!
Não deu nem tempo pro cafezinho hoje.
Não deu?
Não deu.
Ah, mas tu pode ali pegar.
Não.
Tu tem essa autorização?
Não. Vá, olha ali.
Ó. Eu também quero. Obrigado,
arroz.
Obrigado,
arroz. Você é o melhor de todos.
Vá, sigam a revelação. Sigam arroba ou arroz com sopa.
Vocês com saudade da Babi, da Vic, olha aí, meu.
É.
Cara, muito bom, meu.
Saudar, inclusive, a volta da Vitória Martins, que agora voltou a fazer
parte. Grande, Luluzinho.
Grande, Vicky. Efetivamente agora.
Sério?
De verdade, agora. Sim. Ela voltou.
Pra tu ver, meu, nós tiramos alguém do Inter que só contrata todo mundo.
Olha aí, ó. E aí, Barcelos, tomou essa invertida? Tá tri pra ti agora, velho?
Jori Vasconcelos!
Estamos aí para mais uma semana pós-rodada do Campeonato Gaúcho com algumas polêmicas para serem analisadas.
Bom, gurizada, a gente tem muito para falar dos dois jogos, né, cara? As duas partidas semifinais do Gauchão, o futebol pelo mundo. Mas eu quero começar o programa falando, né, cara, da notícia mais triste do final de semana.
Sem dúvida.
Né, cara, que foi a perda do grande Marco Antônio Pereira, um narrador... gigantesco, e eu, cara, não tive o prazer de trabalhar com ele, nem de conhecê-lo pessoalmente. Então eu passo a palavra pra vocês, porque aqui nós temos várias pessoas que trabalharam, conviveram com ele diretamente. Eu só admirava-o, né, como narrador, e pelas informações que sempre chegaram a mim dele como pessoa, que ele era aquele cara mais divertidão do mundo, assim, e ele deixava transparecer esse microfone. Então eu passo a palavra pra vocês, porque a gente quer fazer uma homenagenzinha aqui, singela, pra um cara desse tamanho. Quem quiser pode começar a falar, por favor.
Vai, Jori. Bom, primeiro quero dizer que foi muito difícil ontem na Rádio Gaúcha estar no microfone no momento em que a informação chegou, né? Eu confesso que...
Na live.
Cara,
a expressão mudou...
Eu fiquei, assim, atordoado na hora ali, porque ao mesmo tempo em que a gente não quer acreditar, a gente também tem que respeitar uma coisa que é também... porque não existe furo em morte, né, cara? Ninguém quer dar primeiro essa informação. Então tem que ter um respeito com a família, de conversar com a família para saber se tá tudo certo para que a informação seja comunicada e tudo mais. Então tem uma questão de uma preocupação com respeito e o baque pessoal de quem conviveu com o Marcão, de quem fez transmissões com o Marcão, de quem foi produtor do Marcão. Eu comecei na Rádio Gaúcha em 2008, trabalhei de 2008 a 2014 com o Marco Antônio Pereira. E, cara, fui produtor... parceiro de transmissões, muitas transmissões. Eu comecei a fazer arbitragem na Rádio Gaúcha em 2013 e, poxa, começando no rádio, o Marco Antônio, um cara consagrado, um cara gigante, um cara que me ajudou muito, que me ensinou muito. E o Marco era um personagem do rádio. Acima de qualquer coisa, além de um grande narrador, de uma grande voz do rádio brasileiro que a gente perdeu ontem, a gente perdeu uma figura carismática, um personagem do rádio, um cara que enchia a redação, Um cara que tinha brincadeiras, que tinha alto astral, que tinha sempre uma provocação, que o Pedro, com todo o talento, trouxe pro microfone aquela brincadeira do é nosso, é deles. E o Marco era isso. Uhum. O Marco era brincadeira, o Marco era zoeira. O Marco enchia a redação e, claro, enchia o rádio com aquela voz poderosa, com aquela voz marcante que encantou a mim, por exemplo, como ouvinte primeiro, depois como parceiro e sempre como um cara que respeitou ele como referência.
Eu quero intercalar os depoimentos de vocês com gols narrados pelo Marcão, que a nossa produção brilhantemente já separou, colocou aqui. Enquanto tu falou de 2008, esse gol aqui do Jonas pelo Grêmio deve ser por ali, 2009.
Ele criou o mestre Jonas.
Isso, exatamente.
Ideia. Ele era um frasista, um cara de muitos bordões.
Então assim, eu quero começar com esse gol aqui do Jonas, porque realmente o apelido de mestre Jonas foi inventado pelo Marco Antônio Pelé. Isso,
foi.
Então vamos lá. Gol do Jonas pelo Grêmio na narração de Marco Antônio Pelé.
Roubou a bola, a zaga tá aberta, tá completamente perdida. Douglas tentou por dentro. Pra Jonas vai marcar, meteu pro gol. Gol! Do Grêmio, mestre Jonas, artilheiro máximo e absoluto do campeonato brasileiro, numa bola que Douglas roubou, e roubou bem, bateu a carteira do aniversário, arrancou pela direita, e serviu bonito com açúcar e com afeto pro artilheiro máximo do campeonato brasileiro, Jonas, mestre Jonas, que bateu de perna direita, inapelável pro fundo da rede do gol do Renan.
Cara, na que narração, né, cara? Olha as expressões que ele bota ali. Bateu a carteira e com açúcar e com afeto.
Legal. É, que maravilha, né?
Porque tu pensa nisso aqui. Isso aqui é um narrador de rádio.
E que precisão, cara.
Isso aqui é um narrador de rádio, velho. Sabe?
É rádio puro isso.
Minha geração que cresceu muito mais ouvindo rádio do que vendo televisão, vendo futebol, ouvindo futebol do que vendo futebol. Cara, isso aqui é...
É suco de rádio, de arrepiar.
É impressionante, sabe? Porque com açúcar e com afeto, o que tu entende, né? Só ouvindo sem ver a imagem. Cara... Bota toma, pra dentro a bala.
Toma.
Rafael de Velho.
Trabalhei com o Marcão na primeira vez na RBS, 2006. Ele era apresentador de esportes ao meio-dia. Coisa, Alô Brasil. Lembra?
Alô Brasil.
Na jornada era mais... Era uma figuraça. Figuraça também. A minha melhor passagem com o Marcão, eu tenho duas. Uma foi uma briga que nós tivemos. Eu, ele, o Carlos Guimarães. Eu não conheço nenhum produtor,
sim,
apresentador, não, repórter.
Todo mundo já brigou com o Marco Antônio uma vez.
Eu tenho brigado com o Marco Antônio Pereira e feito as pazes no mesmo dia.
Exatamente.
Ele brigou com a gente entregou o roteiro do programa pra ele e ele olhou. E ele ficou brabo porque eu tinha ido cobrir quando teve uma visita técnica da FIFA em 2006, isso, ou 2007, no Olímpico e no Beira-Rio. O Gabardo fez num turno, eu fiz no outro. Eu abri dizendo que tinha feito, parará, pela manhã, e ele ficou brabo, não sei porquê. E ele olhou e ele tava tão brabo, ele olhou pra mim, pro Carlos Guimarães, e disse, olha aqui, ó, e outra coisa, esse material que tem aqui, isso já no Plantão Gaúcho, não é suficiente pra fechar o programa. Então 2007, né? O Benfica começou em 2006.
É, isso,
né?
Aí, 2007.
Não vai fechar o programa, vai terminar o programa mais cedo. O cara já tá brabo. Ah, então tá, Marcão. Então vambora, então. Pegamos as coisas, eu e o Carlos Guimarães descemos a escada abaixo. O cara, ele sai correndo do estúdio. Não, Buriz, volta aqui. Desculpa. Não exagerei. Entra aqui no estúdio, fica aqui comigo no estúdio e tal. E a outra, cara, é uma que hoje, se eu pudesse voltar, a gente teria posto uma câmera dentro do ônibus da RBS que foi pra viajar pra Rio Grande, pra um jogo do São Paulo com o Inter, eu acho que tenho quase certeza, e foi na mesma van. Kleber Grabowski.
Nossa senhora.
Vianney Carlet.
Nossa senhora.
Marco Antônio Pereira.
Que delícia.
Diego Vara.
Meu Deus.
E companhia. O Sérgio Boaz, acho que era o repórter. Não,
tem de palhaço nessa rádio.
Cara, não tem como. Se aquilo ali era um documentário.
E essa
quatro horas de viagem.
E essa cabine no céu, hein? Marcão e Vianney.
Marcão.
Mas deixa eu tive uma briga também.
Ele chamava o Vianney de todas as coisas possíveis. Era muito bom.
Não, o Vianney também era outra figura maravilhosa. Agora, o Marco, eu tive uma briga com o Marco, que foi uma briga numa transmissão no Beira-Rio, acho que era Inter e Vitória. E eu lembro que o Braulio da Silva Machado tava apitando aquele jogo. Era começo da carreira do Braulio Machado. E lá pelas tantas, o Marco Antônio tava meio irritado, assim, o Braulio começando a carreira e tudo mais, não tinha aparecido tanto em jogos de Série A do Campeonato Brasileiro, e lá pelas tantas o Marco embrabeceu com o árbitro, assim, né, envaretou com o árbitro, e aí ele falou assim, ô Juari, esse Braulio aí não tem condições de apitar um jogo de Série A. Daí eu falei assim, não, Marco, acho que tem, né? Acho que tem condições de apitar um jogo de Série A, ele não tem condições de apitar um clássico, um Grenal, um Atlético e Cruzeiro e tudo mais. Mas jogo de Série A ele tem condições, tanto é que já apitou, tá apitando hoje, já apitou vários outros, tal, não sei o quê. Bah, beleza.
Abre o parênteses. Ah? Durante essa discussão no ar, eu era ou o coordenador de jornada ou o plantão da Rádio Gaúcha. E eu escuto só esse barulho, daqui a pouco ele chama o plantão e eu escuto esse barulho aqui, ó.
Exatamente.
Que é o microfone batendo, cara, na mesa. O Marco joga o microfone na mesa.
Marco Antônio...
E aí nós estamos no estúdio pensando assim, ó. Cara, eu queria ser uma mosca pra ver o Jory e o Marco brigando agora.
Nessa época não tinha live, é óbvio, né? E assim, o Marco embrabeceu porque eu discordei dele. E aí ele atirou o microfone na mesa e a partir disso a gente começou a brigar durante o segundo tempo do jogo. A cada vez que entrava alguém no ar, a gente brigava. A gente dava uma brigada. E aí...
E aí era assim, ó, vai daí, Gabardo!
Daí voltava pra ele, seguia narrando. E o Guerrinho era o comentarista, né? Chegou um momento que o Guerrinho encheu o saco daquilo ali. O Guerrinho olhou e falou assim, escuta aqui, ó, vamos resolver isso aí depois do jogo, vamos fazer a transmissão legal. Não, e aí só pra fechar, Lelê.
Puxa vida, eu tô de saco cheio.
No dia seguinte, eu cheguei na rádio, eu era produtor do Marco no dia seguinte, depois dessa, no final de semana, foi no final de semana o jogo.
Segundo.
E no, na segunda-feira, cheguei, era produtor do Marco no, na segunda-feira, o Marco chegou, entrou no corredor da rádio, me olhou. Eu olhei pra ele deu um sorrisão assim, pegou, abriu os braços, e aí me deu um abraço e falou assim, cara, deixa eu te dar um abraço, desculpa, cara.
Coisa linda. Vamos pra uma outra narração do Marco, agora num gol histórico pra torcida colorada, o gol do Juliano lá em Quilmes, Libertadores 2010, conhecido gol da fumaça.
Bah. Do peito, escapa contra a marcação no de sábado, tentou por dentro, a bola para o Andrezinho, girou o Andrezinho, ele pode bater pro gol, preferiu na área para Juliano, pintou o gol da classificação, Juliano meteu, é gol! Gol do Internacional, Juliano! É o gol da classificação, 43, anote aí, amigo colorado, 43 é o tempo do gol, 11 é a camisa do Juliano e o Internacional faz o gol da classificação. O Internacional estava pressionando, o Inter estava em cima, estava merecendo o gol da classificação.
Ah, bom, cara, tá louco. Rafael Gomes.
Passa um filme na cabeça, Lelê, eu ouvi a voz do Marco Antônio, porque eu e olha a ironia do destino, né? Na sexta-feira, eu lembrei de uma história do Marco, porque eu fui produtor dele 2 anos, e dois viu, anos
e
sem parar.
E tu viu
parar.
Que o Marcelo em questão...
O Marcelo, contou? Não, ele me ligou, me mandou mensagem dizendo, cara, que bom que tu contou a história do Marcão com a minha mãe.
E ele botou na rede social.
E botou na rede social, um beijo agora, já que ele se acusou, um beijo pro Marcelo Figurelli. Que foi quem teve a mãe trovada pelo Marco Antônio. Cara, foi mágico trabalhar com o Marcão, porque rapidinho, ele era um fãzaço de The Who, Lelê. Tu, como um roqueiro, ele era o fã número um, disparado. Eu nunca conheci alguém tão fã do The Who como ele. Todos os dias ele contava uma história diferente sobre o The Who. Era um fãzaço de futebol alemão, assistia campeonato alemão como ninguém, assim. Dava detalhes.
Certamente sabia quem era, desde o início, Ter Stegen.
Não, certamente. Adorava falar do Borussia Mönchengladbach, porque ele dizia que ninguém sabia pronunciar o nome do time, sabe? Então ele tinha umas peculiaridades e o Marco Antônio, no dia que ele tava de bom humor, ele era a melhor pessoa do mundo pra se trabalhar. Ele era imbatível, porque tu dava risada, tu te emocionava, tu brincava, tu pensava, é isso que eu quero pra minha vida. No dia que ele tava de mau humor, ele era terrível. E tu pensava em pedir demissão. E a minha briga com o Marco Antônio, ela foi definitiva pra que eu trabalhasse hoje e estivesse aqui. Cara, era minha primeira semana de rádio, eu produzi o Dose Dupla, eu fui contratado pra produzir o Marco Antônio na Gaúcha. E aí era terça-feira, eu escrevi quarta no roteiro, tava tucanado, perdido. E ele leu no ar o dia errado. E aí ele dizia, o Dose Dupla está no ar. E aí entrava a vinheta. E quando entra a vinheta, ele vai no comunicador. Entra aqui no estúdio, ratão. Aí eu entrei no estúdio. Cara, e o que ele me falou, ele me encheu de osso, velho. Me encheu de osso. E quando tá faltando 5 segundos pra voltar no ar, ele tá, agora eu vou entrar no ar. Eu falei, não. Agora tu vai entrar no ar sozinho. Que nem minha mãe fala assim comigo. Apresenta teu programa aí, que pra mim deu de Rádio Gaúcha. E fui embora. E aí no dia seguinte pensei, avisei minha mãe, fui demitido, e minha mãe falou, mas tu tá uma semana na rádio, meu filho. Não dá. Não, aquilo ali que eu vou ouvir, não vou ouvir de novo e tal, não sei o quê. Aí esperei me ligar e tal, não, eu vou lá buscar minhas coisas então no dia seguinte. Aí cheguei pra buscar minhas coisas, não tinha ninguém na redação. E eu, bah, vou adiantar o programa, vou fazer a mão pra alguém aqui, alguém vai chegar aqui, já vai estar o programa pronto. Cara, ele chega quase em cima do programa e me chama, vem cá, vamos conversar. Eu, tá, é agora que eu vou ser demitido, né? Entrei na sala e ele disse, meu, me fudeu ontem. E eu, como assim? Ele, porra, não sei produzir o programa, não sei fazer o programa sozinho. Desculpa, eu tava mal em casa, tô com problema com a minha mãe e tal. Descarreguei em ti, foi mal. Não devia ter feito isso. E tu foi galo, porque tu brigou comigo, tu me ferrou e tu não foi fazer fofoca pra ninguém. O que que nós vamos fazer hoje? E aí, cara, depois desse dia eu nunca mais briguei com o Marcão. E eu lembro no dia que eu fui efetivado, eu era estagiário. No dia que eu fui efetivado, o Kleber Grabowski me disse a seguinte frase. Cara, eu nunca trabalho no teu horário, eu não tô aqui no teu horário, mas eu quero te efetivar. Eu falei, mas por que tu quer me efetivar então? Tu não conhece meu trabalho? Eu falei. Aí ele falou, porque ninguém dura mais de 6 meses com o Marco Antônio Pereira. Tu tá 1 ano e meio com ele e ele te adora. Tu tem algum talento que eu não conheço.
Ele nunca reclamou de ti.
Ele nunca me reclamou de ti, essa vaga é tua. Parabéns, seja bem-vindo. Então, que beijo. Pra família do Marco Antônio Pereira, em especial o Henrique, porque o Marcão era um grande cara especial. Cara,
mas tu não chegou a trabalhar com ele, né?
Não, cara, não, mas assim, tá na minha lista dos top 3 favoritos da história. Fiquei muito chateado e na hora que eu soube, mandei uma mensagem pro pai, né? E... pá. É foda, velho. Porra, tu tá vendo todo mundo indo e tu tá entrando numa fase da vida que... a gente tá no meio, né? A gente vê a galera chegando, os mais novos, né? De velho, os guris aí, o Rafa vai ser pai daqui a pouco. E aí tu vê um cara novo, meu.
Isso é.
O Marcão é novo, mano.
É muito
sabe, legal, né? Isso tu quer me dá ver um o que era o Marco? Assim, ó, como é que a gente tá vivendo a vida, velho? O que, que a gente tá fazendo aqui? Tamo fazendo do jeito certo, tamo curtindo, desfrutando. Eu espero que sim, velho.
É.
Eu espero que sim. Eu fiquei muito tocado com a passagem do Marco, assim, e mesmo. Até ontem, confidenciando com a audiência, eu pedi pro Pedro, né, o número do filho dele, que eu sequer conheço, eu nunca vi na minha frente o Henrique. Ouvi em outra emissora, na Rádio Grenal, e eu disse, eu preciso dar um carinho nesse cara, porque, pô, é do meu pai, tá ligado?
Sim.
Eu acho que tá faltando um pouco pra gente, assim, entender que hoje tem um cara ali que, meu... não vai que dar um tá bom ali, dia, né? Uma boa tarde, uma boa noite pro pai, né, meu?
É.
Puta que pariu, que vida louca.
Adams, quer ver o que era o... Rapidinho, deixa eu interromper o Adams, porque isso aqui era o Marcão.
Mas é isso aí mesmo.
Twitch retrô, Lelê.
Twitch retrô. Então vamos lá, pai, que eu tinha deixado preparado aqui, mas vamos...
O passado te condena. Twitch retrô.
Para arroba Doces Boa Vista Oficial, caseiros de qualidade e Olina, para se sentir sempre leve e disposto... Twitch retrô especial.
Marco Antônio Pereira.
Marco Antônio Pereira.
Arroba M underline Figurelli, que é o Marcelo Figurelli, o dito cujo da história que eu contei aqui na sexta-feira. E olha a ironia, meu. O Arroz com Sopa agendou a história do Marcão no dia e horário do falecimento do Marcão.
Que loucura
isso. Não foi ensaiado aquilo. Inclusive, a nossa história no arroba bola nas costas, ela vai pro ar um pouquinho antes do anúncio da morte do Marco.
Que loucura.
Tem umas coisas que a gente não explica.
Bah.
E aí, às 2h09 da tarde do dia 17 de março de 2024, o Marcelo Figurelli retuitou a história do Bola nas Costas que a gente contou na sexta. E aí, sabe o que o Figurelli escreveu? O Marcão era assim, e aí em caixa alta. Ele queria comer a minha mãe.
Pedro Figurelli, eu te deixei por último, cara, porque tu trouxe pro microfone do Bola uma imitação do Marcão. E muito provavelmente tu pode... Muito provavelmente acho que tu apresentou o Marcão pra muita gurizada nova que nos ouve aqui.
Verdade. Talvez.
Né? Principalmente os bastidores do Marcão.
Exatamente.
Porque é uma frase clássica dele
na redação. Isso.
Sabe que o Marco Antônio Pereira, os meninos conviveram mais aqui em loco, na rádio, trabalhando no Pega Pra Capar ali, no ao vivo, no dia a dia. E isso é muito difícil, aliás... Pegar esse gancho do ao vivo e ser muito difícil às vezes, tu segurar uma transmissão, parabéns ao Jory Vasconcelos. Eu mandei uma mensagem pro Jory ontem, porque segurar uma transmissão ao vivo...
Quando tu recebe a notícia, né?
Com uma notícia tão acachapante, tão destruidora
De um cara próximo.
De um cara próximo que foi. Que teve o convívio, que teve os bastidores e, acima de tudo, que teve o olho no olho.
É. Sim.
Os bastidores do rádio é muito olho no olho. Por que, que às vezes uma transmissão, quando, por exemplo, o Adams tá em Santa Maria e não tá com a gente aqui, por que, que às vezes é um pouco mais arrastado? Porque a gente não consegue enxergar o olho do Adams e o Adams não
mesmo
consegue enxergar
o nosso olho. Mesmo que exista live hoje em dia, né? Exato. Mas é diferente estar no mesmo ambiente.
É diferente estar no mesmo ambiente.
Sem dúvida.
Eu conheci o Marco Antônio Pereira na antiga FEPLAN. O nome é Tech Landel de Moura. Ele dava o curso de comentarista e narrador esportivo e eu dava o curso de rádio. Foi bem na época que teve uma turma muito legal, que tinha o Vini Moura.
Vini Moura!
Tinha a Mauri Dornelles, tinha a Mônica, que era do SBT, Magro Lima, Magro Lima cabeludo ainda, corredor. E eu convivi muito nos bastidores da escola, né? E ele tinha um apelido que era Papagaio.
Ele
não curtia muito. Ele
odiava que chamasse ele de papagaio.
Ele não curtia, velho, que chamasse ele de papagaio. E toda vez que ele chegava, eu dizia, ei, papagaio! Daí ele vinha assim, ô Pedrinho, vai tomar no teu cu. E aí, cara, a gente criou uma relação muito legal. Eu fui conhecer o Henrique anos depois na Rádio Grenal, como repórter e tal. E ia rolar, velho, uma transmissão histórica. E eu vou contar esse bastidor porque eu acho que vale a pena as pessoas ouvirem isso. Ia rolar uma transmissão histórica. Tava tudo certinho para Marco Antônio Pereira e Henrique Pereira viajarem juntos para Lanús para fazer a final da Libertadores entre Lanús e Grêmio. Tava tudo certo. Tudo certo. E o Marco tava radiante nos bastidores, assim. Ele dizia, eu não acredito, eu vou fazer uma transmissão de uma final do Grêmio, que eu amo o Grêmio, o meu time com o meu filho. Imagina, eu vou narrar e meu filho vai ser o repórter, isso vai ser histórico, eu não sei nem como é que eu vou narrar esse jogo. E aí aconteceu um problema comercial lá e eles não conseguiram ir juntos e tal. Mas tu via o Marco Antônio Pereira radiante sempre que tinha alguma missão ou alguma relação na comunicação, no rádio, no microfone. Ele era um obstinado. E por ser uma pessoa obstinada, eu penso que dali a inteligência de criar tantos bordões divertidos. Ele trazia para a audiência, como tu bem disse, ele que não enxergava, que não podia ver a televisão, ou que não estava vendo a televisão, esse ambiente, sabe? Preenchia com uma maestria como poucos, assim. Adjetivava jogadores do Inter, adjetivava jogadores do Grêmio, como só ele sabia fazer. E aí, quando eu comecei a imitá-lo, a gente começou a debater algumas coisas e tal. E aí o Rafa Gomes me ajudou muito nisso, porque o Rafa foi o produtor dele e aí a gente começou a criar conteúdos do É Nosso e do É Deles, porque era uma coisa muito dele. Então nós começamos a fazer isso. Então, que bom, né, por um lado, que a gente pôde trazer o Marco Antônio Pereira, mesmo sendo uma imitação para muita gente, que eles pudessem e que eles puderam conhecer.
E ele falou contigo alguma vez sobre a imitação?
Falou.
Sim, eu olhei pro Pedro um dia e falei, o Marco já sabe que tu imita ele, o Pedro, eu não sei, a gente não tem uma intimidade, eu fico meio assim, eu tenho medo que ele vai ficar chateado. Eu falei, que chateado, eu peguei na hora e liguei pro Marco. E eu falei, ô filho da mãe, tu tá sabendo que o Pedro tá te imitando no Bola? E ele, claro que eu sei, esse filho da puta. E aí tem aquele áudio que eu mandei de novo, porque eu fiquei relendo umas conversas minhas com o Marco Antônio, achei aquele áudio de novo. E aí mais uma, agora o Pedro falou, eu lembro de uma narração do Marco, quando o Rafael Moura jogava no Inter e ele perde um gol imperdível. Cara, dentro da pequena área, sem goleiro, e ele grita pro Rafael Moura, mas vai te afumentar.
Não, é o
Barcos.
Mas vai te afumentar.
E aí depois ele repete com o Rafael Moura, e aí o Rafael Moura fica brabo com ele. E aí o Rafael Moura e eles começam a brigar, e aí o Rafael Moura vai pra uma coletiva responder o Marco. E aí depois o Rafael Moura vem no prédio da Rádio Gaúcha dar uma entrevista pro Marco Antônio. E aí é muito engraçado que o Rafael Moura sai, e na época o assessor dizendo assim, bah, olha só a felicidade do Marco entrevistando o Rafael Moura, bah, deve ser muito colorado. E aí quando sai assim, o Marco fala bem baixinho no meu ouvido, eles nem imaginam, né?
sabe que um dia ele chegou lá pra dar o curso de narrador, locutor esportivo, comentarista, e eu tava lá esperando pra depois dele assumir a outra turma. E eu cheguei pra ele assim, ô Marcão, tem algum narrador bom ali? Vai sair algum narrador bom, algum comentarista? E ele com a planilha na mão assim, ó. Não tem. Aí eu disse, sério? Não, que daí eu não tenho.
Daí o
o Marco sempre dizia, né? O Marco sempre dizia, ele sempre falava que um dia ele ia parar de narrar e tal, né? E ele falava assim, ah, isso aqui eu não sei daqui a quantos anos, mas eu vou estar. Eu vou parar de narrar. E eu vou estar lá na minha cadeira perpétua, lá na arena, assistindo o Tricolor, torcendo pro meu Tricolor, não sei o quê. Ele sempre dizia isso,
Eu deixei por último, aqui a gente tem... Teria vários gols para passar, mas realmente a gente tem uma limitação de tempo aqui. Mas eu deixei por último, eu que na minha visão é o objetivo e o auge de qualquer narrador esportivo que lida com futebol, que é final de Copa do Mundo.
Bah, isso é legal demais.
Com certeza ele narrou.
Pois é, e a gente tem o gol aqui da final da Copa no Brasil, a Copa de 2014... Gol da Alemanha contra a Argentina.
Em 2006 ele narrou também, em 2010 ele narrou também.
Isso aí. Pois é, então vamos botar aqui o gol da Alemanha, o gol do título da Alemanha na Copa do Brasil em 2014. Vamos lá.
Da prorrogação, fala do Gilles. Gilles carregou pela ponta esquerda, escapa bem, vai cruzar, meteu pra Miller, vai marcar, meteu, é gol! Gol do título! É o gol do tetracampeonato alemão! Numa arrancada rápida pela esquerda, a bola foi enfiada na cara do gol. E apareceu o menino de ouro do futebol alemão, Mario Götze. E ele meteu a bola pro fundo da rede.
Cara, e a técnica pra tu dar o grito de gol no momento que ele acontece, aí tu baixa a voz, respira e vem com o gol aquele que fica...
E vem, cara, com o repertório daí, né?
Tem que ter porque a mãe,
daí,
né?
Não, é porque daí assim, ó, é o grito de gol e o repertório. A frase, a descrição, é o talento, é o senso jornalístico de saber que tu tá narrando o gol do arquivo de daqui a 50 anos.
Claro.
Então tu tá eternizando aquele momento. Isso tem. Narrar futebol, cara, exige um senso jornalístico absurdo.
Não é, né?
Não é só pegar e falar o que tá acontecendo.
Isso aí, velho.
É senso jornalístico o tempo inteiro. As coisas te surpreendem e tu não pode ser surpreendido.
Ô, Lelê, tem uma. Só mais um bastidor que é legal. É legal contar isso pra audiência. A audiência curte às vezes. O Henrique Pereira, o filho dele, brigou com a namorada. E a namorada dele atirou as roupas dele pela janela.
Isso. Ué. Famosa história.
Ele vai contar.
Não, eu vou até abreviar assim, né? E aí um dia, estamos falando, estamos na galhofa, lá na Rádio Grenal, o Henrique, o Marco e tal, não sei o quê. E aí eu olhei pro Marco e perguntei assim, qual foi a tua reação quando tu ficou sabendo que a namorada do teu filho tirou as roupas dele pela janela e tal? Porque o Henrique era muito sem vergonha, assim, no sentido de ser cara, um cara ligeiro, um cara liso, assim, né? E daí o Marco contou assim, não, melhor tu não sabe. Aí eu disse, o que foi, Marco? Tu sabia que o Henrique desliga o Wi-Fi em casa? Do telefone? Eu disse, por quê? O Henrique, conta pra ele. Ah, para, pai. Para, pai. O Espinosa já tá me avacalhando aí, pai. Para com isso. Daí eu disse, mas por quê, Henrique? Por quê? Não, porque senão elas ficam mandando mensagem, né? Daí eu disse, ah, por isso! Que as tuas roupas foram lá. Aí o Marco no telefone assim, ó. Ele não aprendeu nada do que eu passei pra ele com o pai.
Cara, e o relato do Pedro e o relato do Adams é isso, cara. Porque o Marco Antônio, principalmente pra gente, que era na época produção, caixa baixa, gurizada. O Marco Antônio era pai, né? Cara. Ele era pai.
Exatamente.
E ele abraçava a gurizada, botava embaixo do braço e dizia, vem comigo que eu vou te ensinar a ser produtor. Eu não sei ser produtor, mas eu sei ensinar a ser produtor. É.
O bom, gurizada, pra nós aqui foi inevitável fazer isso, porque, né, a gente trabalha numa rádio, né, uma rádio que essencialmente foi de música, hoje ela é música e toque, e sempre que morre um músico, né, um artista, a gente fala, né, a obra do cara é eterna, ele nunca vai morrer, e vale o mesmo pros narradores de futebol, porque a obra dele tá aqui. É isso que a gente passou aqui.
E a Georgia Santos colocou que foi esposa do Kleber Grabowski, o Marco Antônio foi padrinho de casamento. Bah, ela disse,
que baita lembrança.
Que irônico ver o Marco Antônio morrendo num domingo de futebol.
É verdade. E aí é o seguinte, cara, eu vou botar mais um aqui, daí a gente vai pro break, pra daí na volta voltar pra falar das semifinais do Gauchão, porque isso aqui, cara, é um dos maiores bordões que o futebol gaúcho já ouviu e vai ouvir pra sempre, e não fala nem do Inter nem do Grêmio.
Genial.
Como é que ele fala?
É do Goiás.
É do Goiás. Então tem um gol aqui, cara, daquele jogo da despedida do Inter antes de ir pro Mundial em 2006, que é o jogo que ninguém bota o pé na bola, só o Renteria, né? Bota o pé na bola e se machuca. E o Inter toma 4 do Goiás na despedida aqui do Beira-Rio. E ele narra o gol. Então, aqui tem algum dos gols do Goiás aqui. Certamente a gente vai ouvir o bordão. Porque ele cansou de fazer isso. Porque se tem time que incomoda a dupla Grenal,
ele nos últimos anos é o Goiás. Teve um ano, o Inter levou 6 e no outro o Grêmio levou 6.
É, que veio essa onda. Foi 6-0 no Grêmio e 6-3 no
Inter. E aí ele tirava onda, ele... Ah, maldito, bordão. Agora eu não tenho que narrar tudo que é jogo do Goiás.
Então vamos lá. Vamos aqui com... essa fica aqui a nossa homenagem ao Marcão. E a gente volta depois do intervalo aqui. Então vamos ver aqui agora um... É do Goiás.
Bola lançada forte no ataque. Olha o Goiás no contra-golpe. Foi driblado. O Klemer chegou com perigo. Tocou pro gol. Ele da bola vai entrando. É gol! Gol! É do Goiás! 20 minutos e meio do tempo. Mas nem o gol do Goiás estraga a festa colorada. A torcida faz a festa no Beira-Rio. E o gol é do Goiás. 1-0 pro Goiás contra o Internacional.
Podcast Romance Proibido. Os assuntos mais 18 da nossa vida. Acesse pelo link no perfil Rede Underline Atlântida no Instagram.
Atlântida.
Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, melhor vibe do FM, 11h34, tá de volta o bola, aqui para Stock Center, preço baixo com um toque a mais, KTO.com, onde a diversão acontece, graduação Unilassalle, últimas vagas, inscreva-se hoje mesmo, e Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo em movimento é vida. As paçocas Rolha Média Zero Açúcar da Doces Boa Vista são uma opção deliciosa e saudável para satisfazer o seu desejo por um lanche saboroso sem comprometer a sua dieta. Feitas com ingredientes de alta qualidade e sem adição de açúcar, tornando-se a perfeita opção para quem busca uma alternativa saudável sem abrir mão do autêntico sabor de uma paçoca tradicional. Experimente esse lançamento e acompanhe a Doces Boa Vista no Instagram, @docesboavistaoficial. Oficial para ficar sempre por dentro das novidades. Vamos voltar aqui então agora para falar de futebol. Vamos começar pelo Inter, que tá mais recente, né? O Inter empatou ontem 0-0 com o Juventude num jogo pegado, aqueles jogos de gauchão mesmo, né, cara? Porra, muito, muito vigor físico e nem tanto futebol, né? A gente, quem tá acompanhando a live, tá vendo agora a guerra, imagens. Né,
Oi? Foi uma batalha, então, jogo de semifinal.
É, exatamente, foi um jogo de semifinal de Campeonato Gaúcho, né? Muitos gols perdidos de ambas as partes, né? O 0-0, ao meu ver, foi mentiroso, assim, né? Poderia ter sido 1-1, 2-2. Acho que o empate foi um resultado justo, né? E eu, como colorado, fico, entre aspas, feliz... Porque daí o Inter não ganha e começa a surgir os urubus. Os urubus que já começaram a surgir, ó. Né?
Tipo...
Os urubuzinhos, né? Que eles não gostam do Inter ganhando. Eles não gostam do Inter ganhando. O cara é colorado, mas ele não gosta do Inter. Aí tem 10 vitórias seguidas. O empate que já começa. Ai, que bebê.
Quem
né?
Que tá falando?
Né? Ele sabe. Ele não vai ficar...
City 3. Um só. Tá?
Mas é que é os urubus.
Os urubus.
Ah, é o urubu. Tá. Aí os críticos do Valente. Ai, porque ele perdeu o gol de novo. Perdeu o gol, só que de novo se machucou.
O Valencia jogou claramente descontado.
É, não, e
em algum momento do jogo ele tava mancando.
E ele sofre uma falta ali, inclusive não dada pelo árbitro, que errou muito ontem pra ambas as partes.
Vou fazer um parênteses. Ô meu, eu não sei se sou eu que tô ficando velho, mais velho do que sempre, ou se é um exagero, se eu tô olhando demais rede social e aí é uma culpa minha. Eu não sei se é culpa minha ou não. Mas cara, que ladainha. Que ladainha. Olha, eu não me lembro. O Jory acompanha a arbitragem muito mais perto do que eu. Cara, é um choro inacreditável dos 4 times envolvidos no campeonato e de gente que não tá envolvida na final do campeonato.
É porque a rede social
reverbera isso. O jogo do Inter do Juventude de ontem, eu lembro de um erro.
Sim.
Um carrinho do Busto lá na linha de fundo, a bola desvia nele,
vai pra escanteio.
E aí o cara do Juventude ficou brabo, tirou a bandeirinha do lugar e atirou no
Gilberto,
chão.
Gilberto, não foi?
Não. O ponteiro esquerdo.
Não foi Gilberto. Tá?
Ele ficou brabo, levantou a bandeirinha, e atirou no chão e levou o cartão amarelo. Ele tinha razão na reclamação?
Tinha
razão na reclamação. É o jeito certo de reclamar?
Não.
Não é o jeito certo de reclamar.
Tem que levar
o
amarelo?
Tem.
É?
Porra. Eu não lembro de outro lance. Do Grêmio, tá bem. Teve lá o gol. Teve uma reclamação de pênalti de lado a lado. Tá, de pênalti de gol dá pra entender quando o cara lava. Agora... Porra, de escanteio. Ah, porque inverteu faltinha, ah, porque deu amarelo. Ah, porque o Arangues agora levou 2 amarelos. Só não levou o terceiro.
E se levar com um, cumpre.
E o amarelo do Arangues foi absolutamente
falta
justo.
Normal. Falta, justo. Fez uma falta.
Não, foi merecido, cara.
O Alário deu um carrinho no cara também, levou o cartão amarelo. Não, o jogador do Juventude, o que fez a falta no Arangues, a primeira, que
isso.
Levou o cartão amarelo.
Levou amarelo.
Eu achei arbitragem normal ontem. Não, arbitragem não teve nada de...
Não, ele teve um lance aquele...
Do outro lado, teve a falta que ele deu do João Lucas em cima do Alan Patrick numa roubada de bola, que poderia ser um contra-ataque ali, que não era falta. Mas assim, cara, falta aqui, falta ali, gol, pênalti, não sei o quê. Não teve, cara. Não
o lance teve. Aquele de Ori, que muito... Aliás, até eu vou
ser obrigado, lance polêmico.
Vou ser obrigado a colocar aqui.
Lance polêmico.
Para a Clínica Nordelta, implantes e tratamentos capilares com técnicas modernas. Saiba mais em @NordeltaCapilar no Instagram. O lance que está pipocando nas redes sociais,
sim,
de uma bola que bate na mão de um jogador do Juventude,
tá,
e ele está com a mão aberta. Eu me lembrei direto do lance do Bressan,
tá, sabe?
Eu acho muito parecido com o lance do Bressan, porque o cara faz o movimento do bloqueio com a perna, acaba abrindo a mão, na minha visão, amplia o espaço corporal, a bola desvia na mão dele e sai, mas aquilo não é lance do juiz, aquilo é lance do VAR.
Primeira certo, dúvida né? eu tenho é, na imagem
que, era
que,
vi, opinião.
Que é de rede social, eu não consigo enxergar. Eu sou cego. É. Então isso aí eu vou me abster.
Primeiro ponto, a descrição do Lelê tá perfeita.
Muito obrigado.
Essa bola no jogador do Juventude ali que bate no braço é pênalti. Agora tem um detalhe muito importante nesse lance. Pra ser pênalti, ela tem que bater no braço. Essa imagem que tá pipocando nas redes sociais... É uma imagem que o vídeo ele é parado bem na hora que ela tá passando perto da mão. E essa paralisação, esse slow que a imagem dá a impressão de que a bola muda, de que a bola bate no braço. A gente tem que levar em consideração que a gente tá olhando uma imagem da câmera 1 da transmissão, que é uma imagem que não tem nenhuma profundidade.
Sim.
Então se esse copo aqui, ele tá aqui na minha mão, ou se ele tá encostado na minha mão, ou se ele tá a 20 centímetros da minha mão... Pra quem olha desse ângulo de cima, sem nenhuma profundidade, sim, não tem nenhuma diferença.
Sim, sim.
Então, assim, o chute do Maurício não pega no braço do jogador do Juventude. O VAR, ele tem ângulos...
Tem câmera de trás e tal.
Laterais, ângulos com profundidade, pra ver se bateu ou se não bateu no braço. E o VAR olhou essa imagem e não chamou porque não bateu no braço. Se tivesse batido no braço, não teria a menor possibilidade
de não chamar,
porque o lance seria claro.
Eu acho que isso aí que tu tá falando é muito parecido com aquele lance do segundo gol do Grêmio no Grenal, que tem uma câmera que fica nítido que a bola bate na mão do Vilaçante. Sabe, do
parece,
gol do Grenal?
Parece que bateu.
Não, tu olha pela câmera, cara, bateu na mão.
É isso.
Aí depois tem uma outra câmera que mostra...
Trás,
cara, barriga. Não bateu.
Bateu na barriga.
Bateu então, na assim, barriga.
Às vezes o ângulo da imagem, isso, ele isso. Te dá uma impressão de que a bola bateu na mão e não bateu na mão.
Sim.
Então assim, o VAR olhou essa imagem lateral com a profundidade, ela não pegou no braço, e até pra reforçar e pra deixar claro aqui, eu não estou dizendo que é pênalti ou não é pênalti quando tem ou não tem reclamação, mas convenhamos, o jogador do Internacional, Maurício, tá chutando uma bola na direção do gol. Essa bola chutada bate num braço aberto do adversário. Cara, é inadmissível, impensável, que o cara não vai ter nenhum esboço de reclamação. O Maurício, ele simplesmente não fala nada, não faz nada. Isso só reforça, reforça a informação de que o VAR olhou a imagem, não bate no braço, de que a imagem que está sendo compartilhada nas redes sociais, ela deixa uma impressão equivocada e de que o lance foi normal.
E no primeiro tempo teve um lance de um escanteio não dado para o Inter, que é um chute mais ou menos de uma área parecida, que a bola desvia no jogador
exatamente.
Do Juventude e todos os jogadores do Inter reclamam.
Uhum.
Na hora tu
na
vê,
hora.
Cara, pensa, pô, foi escanteio.
Hora,
e o juiz dá tiro de meta. Daí na vem hora. A câmera de trás do gol, cara, e mostra nitidamente que a bola desviou.
Tem situações no campo que... É muito difícil, a não ser que seja um lance de bate-rebate na área, escanteio, sobe daqui, que de repente naquele bolo ali não dá pra perceber muito bem dentro de campo o que aconteceu, que às vezes o VAR vai procurar uma coisa e enxergar uma coisa lá que ninguém viu, nem os jogadores, tá? Mas assim, num lance que tem dois caras na disputa, que um deles chuta a bola na direção do gol, o jogador de Juventude tá com o braço aberto. Cara, se aquela bola bate no braço do jogador de Juventude, o Maurício tinha feito um escândalo ali, cara.
Não tem como. E tem um outro papo muito chato. Não querem deixar o time tal ganhar. Por quê que não quer? Qual é a razão? Olha, cara, tá falando um repórter que já teve muitos embates com a Federação Gaúcha de Futebol. Com o presidente Luciano Oxley, com o presidente Noveleto, com os dois, tá? Já tive nota de repúdio assinada pela federação. Não tem nenhum motivo pra defender ninguém. Eu só não consigo entender por que o árbitro ou a federação iam impedir o Grêmio, o Inter, o Juventude e o Caxias de ser campeão. Quem é que os caras querem que seja campeão?
Não, não dá pra entender.
É, não, e o mais engraçado que eu vejo nesse caso
é
que
o Grêmio campeou há seis anos.
Isso, é. Quando o Inter
ganhava, esse é o sétimo
seguido. Quando a Federação Gaúcha era comandada por um colorado,
e o Inter nada,
muitos gremistas diziam que a Federação Gaúcha era colorada. Agora o presidente da Federação Gaúcha é gremista. Aí os mesmos caras que diziam que a Federação era colorada e beneficiava o Inter, agora estão dizendo que por causa do presidente ser gremista, a Federação está beneficiando o Inter. Os caras querem me enlouquecer. Não é possível, cara.
Não tem.
Os caras não têm nem vergonha.
Os lances que acontecem são de individuais. Por exemplo, o juiz acha tal lance naquele momento e acha tal lance no outro momento. É só isso. Na minha, eu não tenho nenhuma arma. E olha que se tem um troço que eu faço nos últimos 3 anos é monitorar jogo.
Uhum.
3 anos.
Verdade, verdade.
Vamos. E essas críticas não fazem sentido. E eu tô contigo, Lelê, principalmente em relação às críticas excessivas a Ener Valencia. É, cara, eu não consigo entender um cara que já fez a quantidade de gols que ele tem com a camisa do Inter. Ele não tem um ano de Inter. Na atual temporada, ele tá com... Bom, Copa do Brasil, a gente classificou com dois dele. Só. Ah, o cara, ele decide o jogo. Ele decidiu oitavas de final da Libertadores, ele decidiu quartas de final da Libertadores. E ontem, como bem disse o Rafael de Vera, era nítido que tinha acontecido alguma coisa. Tanto é que ele sai, cara, e bota tornozelo no gelo dele.
É o lance aquele que eu falei, que ele tava escapando aqui no primeiro tempo pela ponta direita, assim, pela centro-direita, e o zagueiro cai, ele acaba prendendo o pé, e aí... Não, aquele ali eu achei absurdo também, porque o zagueiro tá derrubando ele, e ele acaba vindo com a mão, os dois estão tão embretados, os dois ali, né? E aí o juiz dá falta pro jogador do Juventude. E naquele lance ele se lesiona. E aquela falta era uma falta, inclusive, né, Diori?
Porque ele segue no jogo.
Ele não tava nem em direção do gol, mas era o último, né? Ele passa por aquele cara, ele vai pegar a bola, ele vai em direção do gol.
Eu tava distante.
Mas enfim, beleza. Mas foi a partir daquele lance ali que ele... Ali ele desandou. Agora...
Mas aí, Lelê, eu tava achando as críticas excessivas.
O Colorado reclama do Ener Valencia, ele merece o Trellis de centroavante. É esse centroavante que ele merece. É o Trellis.
Eu tava achando as críticas excessivas e eu não sabia verbalizar por que eu tava achando excessivo. E aí eu tava escutando o pós-jogo na Rádio Gaúcha e ouvi uma frase do Wagner Martins, do Vaguinha, que ele disse o seguinte: reclamaram do Ener Valencia. Gente, ele saiu no jogo. Entrou o Alar e o Luca. E o Inter não chutou a gol pra
gente. O Inter teve um cabeceio,
teve um cabeceio do Luca.
No segundo tempo do Luca.
E, cara, o Valencia criou muito mais chances. Sozinho, ele cria, ele vai atrás. Ataque, né? Ele gira, ele ganha no corpo, ele ganha na velocidade.
Ele busca o jogo.
O Valencia é o melhor atacante que o Inter tem, sei lá, nos últimos 5, 6.
Ele não se esconde.
Talvez nos últimos 10 anos.
Ele não se omite do jogo. Por isso que ele aparece errando. Porque ele tá sempre tentando.
E aí foi tanta crítica que eu encomendei a camiseta. Ener Valencia 3, encomendei a nova camiseta do Inter.
Veio bem.
Comprei para um amigo meu a camiseta, achei bonita e vou.
Vamos virar pro.
Por isso que eu acho o seguinte, tá, Lelê? Se a gente pegar o jogo, tá? O primeiro tempo tem duas chances claras: uma do Gilberto e uma do Ener Valencia.
Sim.
E tem um inacreditável futebol clube que é o gol que o Valencia domina ao invés de bater de primeira. Sim. E chuta isso em cima do goleiro.
Sim.
Então ali, o primeiro tempo teve essa superioridade de uma chance a mais pro Internacional.
Sim.
Agora, pelo segundo tempo, em que o Inter não jogou, pra mim, o Juventude perdeu a chance de criar um problema pro Inter no jogo de ontem.
Sem dúvida.
O Inter não jogou nada. O Inter foi horroroso ontem.
No segundo tempo ainda foi muito
mal. O Inter fez a pior atuação de 2024. E mesmo assim, mesmo fazendo a pior atuação de 2024, o Juventude fazendo o melhor jogo do ano, o Juventude não conseguiu ganhar do Inter. Então, pra mim, esse é o fato positivo pro Inter, ao mesmo tempo em que é o fato negativo pro Internacional.
E é legal porque daí os urubu tudo estão mostrando as carinhas de novo. Compre iPhones 13, 14 e 15 seminovos com um ano de garantia e com os melhores preços. Onde? Na Doji, um site especializado em compra, venda e troca de smartphones. É tudo online e muito seguro. Os aparelhos são 100% verificados e certificados e tem a qualidade igual a de um novo. Ao comprar, você também pode usar o seu aparelho antigo como forma de pagamento. Exatamente, você pode trocar o teu aparelho antigo por um aparelho que não é novo, né? É usado também, mas que vai estar mais novo do que o teu. Entrega rapidíssimo em todo o estado. Acessa aí Doji, doji.com.br. Vou repetir, doji.com.br. Doji, para você trocar o seu celular velho por um seminovo. Vamos falar do Grêmio então agora. Como é que foi o Grêmio, Pedro Espinosa? Eu não pude ver o jogo do Grêmio na íntegra.
Sim.
Mas a informação, até mandar um abraço pro meu advogado, Dr. Eduardo Schumacher, que fez 50, fez 50 anos no sábado, na semana passada, e fez a festa no sábado. Eu fui ser o DJ da festa dele. E aí você sabe qual foi a atração surpresa da festa dele?
Eu sei.
A banda da Geraldo Grêmio.
E eu ali. Sabe qual é a melhor parte, Lelê? Tem vídeos teus com a banda da Geraldo Grêmio?
Não, não, com a banda não. Eu tô lá no fundo, num canto lá, né? Eu tô lá, tô triste lá, não tô interagindo com o evento, né? Mas...
Tu tá triste?
Não, eu tô lá no canto lá, né, velho? Não,
então separa esse recorte.
Não, assim, ó, te mandei. A festa é do Schumacher e o Lelê é o Rubinho. É.
Mas foi legal porque... E aí lá na festa, cara, porra, troquei ideia com muita gente, tava muito colorado, muito gremista. Até mandar um abraço pro ouvinte nosso, vou pegar o nome dele aqui. E é o seguinte, e aí todo mundo falou a mesma coisa.
Sim.
Os gremistas e os colorados. Bah, o Kaique salvou o Grêmio. É verdade?
Não deixa de ser verdade. O Grêmio fez um primeiro tempo muito abaixo daquilo do que já produziu, né? O Jory estava fazendo ali uma análise do Internacional como pior jogo do Inter de 2024. Talvez tenha sido um dos piores primeiros tempos do Grêmio, porque realmente muito abaixo. O gramado estava molhado e tal, mas estava molhado para os dois, né?
Mas é óbvio que isso dificulta a parte técnica.
Mas assim, o fator positivo que eu vi do Grêmio, cara, é que aos pouquinhos aquela saudade do Luizito Soares, ela vai amenizando.
O homem fez 3 gols em 3 jogos.
Então, Diego Costa tá aí e ele tem alguma... Ele tem alguma algum ingrediente, assim, alguma coisa a mais no sentido de... Ser raçudo.
Ele é o centroavante que o torcedor gremista
adora. Deus. Adora. Ele é muito envolvido ali com os 90 minutos. Tanto é que o Renato faz algumas trocas, né, Diveri? E aí as trocas, não sei se as escolhas foram as ideais.
Ele fez as trocas quando tava 2-0.
E também, aí.
Né? O Grêmio já teve vários centroavantes raçudos ruins.
Ruins.
E o torcedor City 2.
Muito.
Vou citar assim: talvez não seja tão ruim, tá? Mas assim. Não, lata chuteira, não dá pra botar na mesma frase do Diego Costa. Os gremistas adoravam o Herrera.
Herrera. Outro, o Jael. Outro, Maxi Lopes.
Maxi Lopes, Jael. Ah, o Jael, assim, o Jael não era o primor técnico, mas era só vontade.
Pura vontade. No primeiro tempo, quando o jogo. Tava muito difícil pro Grêmio, quando o jogo tava muito ruim, que o Caxias tava na iminência de fazer o gol, o Grêmio conseguiu uma vez trocar passe.
Perfeito.
É. E a bola chegou na linha de fundo, o Vilhaçante cruzou e o Cristaldo. Teve a estrela do Cristaldo.
O primeiro tempo é todinho do Caxias.
A exceção é o gol.
Isso. E cara, que legal foi ver outro corte do Bola. Acho que o nosso social media, Nathan Nunes, tava muito inspirado.
Ele tá numa fase muito boa.
Que era o corte sobre goleiro, né? Que quem pergunta pro Adams e pro Espinosa sobre o goleiro do Grêmio. Isso. Os dois falam Kaique. Cara, o primeiro tempo do Grêmio é do Kaique.
É dele.
O Kaique, ele faz 2 ou 3 defesas.
A defesa que o cara cruza rasteira pra trás e o cara chega batendo em cima dele.
Mas
e
isso que o Diego...
outra coisa que eu achei legal. Ele falha no gol, mas aí eu quero falar aqui de novo.
Lance polêmico.
Para a Clínica Nordelta, @Nordelta Capilar no Instagram, Diori Vasconcelos. A validação do gol do Caxias. Vou ter que ser redundante agora. Ela é válida ou não?
Ela é válida ou não é válida? Bom, eu falei na hora da transmissão, né? E tem uma visão diferente da interpretação da arbitragem nesse lance aí. Para mim, o gol deveria ter sido anulado, porque o Álvaro, que no momento da cobrança de falta...
O que tá impedido.
Tá em posição de impedimento, e isso é bom de diferenciar. A regra, ela diferencia quem está em posição de quem está em jogo ativo. E o Álvaro, num primeiro momento, tá em posição de impedimento. Se ele não faz nada, se ele fica ali parado, ele não tem nenhum jogo ativo e ele não deve ser penalizado por estar em posição de impedimento meramente.
É o que os mais velhos chamavam de impedimento passivo.
Exatamente. Impedimento passivo ou impedimento ativo. E o Álvaro, ele dá 2 passos pra dentro, se coloca no raio de ação, no contexto da disputa da jogada, salta, tenta o cabeceio e pra mim, nesse momento em que ele disputa com os jogadores que estão ali tentando jogar bola,
participa,
tem,
né?
Tem o Jeromel, tem o Kaique, tem o Álvaro, tem um outro jogador do Caxias, que agora não me lembro quem é, mas ele disputa com esses caras, ou no mínimo ele tenta jogar claramente uma bola que tá próxima de si, que pode causar o que causa um impacto nos adversários. Então, para mim, esse gol deveria ter sido anulado pela participação do Álvaro, pelo contexto do lance, porque, basicamente, assim, se a gente pegar o que diz a regra 11, regra do impedimento, tá? E eu já vou filtrar 2 frases, 2 pontos da regra que ajudam a ilustrar esse lance. O primeiro ponto, tá? Jogador em posição de impedimento deve ser penalizado se disputar a bola com o adversário. Primeiro ponto. Uhum. Ou claramente tocar em uma bola que se encontrar próxima de si quando essa ação afetar um adversário. A partir do que diz a regra e a partir do que mostra o lance, eu acho que esse não é mais um lance de arbitragem, é um lance de futebol. Se tu olhar pro lance, olhar pro Álvaro e entender que ele não disputa a bola, tá legal. Beleza, tá legal. A tua visão é que o lance é legal. Se tu olhar pro Álvaro e entender que a proximidade da bola com ele e a tentativa de jogar não afetem nada no adversário, também tá legal. Então assim, a gente precisa debater futebol. O Álvaro participa da jogada, disputando, ele participa da jogada interferindo no adversário. Se tu acha que sim, o gol foi impedido.
Na minha opinião, não, vendo o lance, a única forma que o juiz tem de ver esse lance e validar o gol é ele interpretar que o Kaique pula pra tentar impedir a cabeçada do jogador que vem na posição legal. É a única forma.
É?
É a única forma.
Sabe que
não tem outra forma.
Um parênteses sobre esse lance.
Porque tem dois jogadores que pulam. Um tá impedido, o outro não.
O lado legal desse lance, tá? Sem corneta à parte agora, falando de futebol. Eu gosto muito quando o jogador de futebol assume responsabilidade. Cara, um amigo meu me mandou num grupo que a gente tem, que a gente fala só de futebol, um post do Duqueiroz, dizendo o seguinte, ó. Passando pra pedir perdão à torcida e à equipe pela infelicidade no gol. Agora não tem como lamentar e trabalhar pra ser melhor a cada jogo. Enfim, feliz pela vitória, mais um passo importante. E sabe qual é o comentário mais curtido dessa postagem? Do goleiro Kaique. Seguimos, Du. Ninguém tá sozinho nessa. Tive culpa nisso também. Vamos lá que falta 90 minutos. Olha como é legal ver dois jogadores, sem falar de arbitragem, falando, erramos no lance e assumimos a responsabilidade.
Sabe as trocas que o Renato faz é quando já tá 2-0 o jogo, já tá praticamente encaminhado, ou praticamente...
Era um campo pesado, início de temporada, vantagem aberta, jogo de 180
minutos. O cara não tirando, pode mexer no time no 2-0? Claro.
É, agora tirando completamente assim, ó, as críticas e também os elogios... A melhor contratação do Grêmio para esse ano foi Vila Sante, velho. Porque a renovação de um contrato, ela é a
melhor que o Diego Costa?
Ela é uma contratação. Não tô comparando. Quando tu renova o contrato, tu tá contratando. Porque é o jogador mais regular do Grêmio, é o jogador que mais tem qualidade, é o jogador que mais produz... E a gente estava debatendo semana passada sobre a parceria que o Vila Sante precisava ter, ou precisa ter, melhor dizendo. Mas ele não baixa o nível dele em relação ao time, cara. O Vila Sante é um motor do Grêmio...
E como tem pisado na área.
Há dois anos, no mínimo. Sabe? E aí que tá. E experimenta. E ele constrói. E agora o Grêmio tem uma referência. E como eu falei anteriormente, vai amenizando devagarinho a saudade do Luis Suárez. Claro que a gente tem coisas pra ver ainda, foram 90 minutos iniciais, e é só o gauchão, mas pro que tem pra desafio e competição...
Pelo cenário que tinha antes.
Porra, cara, olha, tô muito satisfeito com o que eu vi do Grêmio, do Diego Costa, do Vila Sante, tô gostando de ver o Cristaldo também, o Cristaldo tá envolvido, tá indo adiante, então o Grêmio... O que tem pra comer desse buffet aí, o Grêmio tá se servindo legal, velho.
Jogos de volta, lembrando que não tem futebol no meio da semana agora, porque é data FIFA, e não tem jogo no final de semana.
Dupla
Grenal, exatamente. Porque o jogo de volta do Inter será na segunda-feira, dia 25 de março, 21h30, no Beira-Rio.
Isso.
Galera do interior...
O Inter tem um problemaço, Lelê. Eu vou tentar ser rápido pra não atrapalhar a sequência aí, mas o Inter tem um problemaço que é o seguinte. O Valencia foi convocado, até onde se sabe, embarcou hoje pra defender a seleção equatoriana em dois amistosos.
Nos Estados Unidos.
E o segundo amistoso nos Estados Unidos, que é em Nova Jersey, é no dia 24, domingo. 24, domingo.
É. Isso.
Segunda-feira, dia 25, o Inter joga contra o Juventude o jogo da volta.
É complicado.
E o Valencia tá com o tornozelo descontado. Então, assim...
É bem difícil.
A chance do Valencia jogar segunda-feira contra o Juventude é praticamente descartada.
E um dia depois, na terça-feira à noite, na Arena, Grêmio e Caxias, aí 21 horas, e não 21h30.
O Grêmio não tem o Vila Sante.
Não tem
o
Vila Sante, né?
Ele vai jogar na
Rússia. E o Alário deixou o estádio Alfredo Jaconi ontem mancando. São 8 dias.
Menos mal que são 8 dias.
São 8 dias pra esse jogo.
Uma dúvida, rapidamente. Essa lesão do Valencia é aquela ainda do aquecimento?
É.
Talvez.
É em cima daquela. É. Talvez não seja a mesma, mas talvez ele tenha sofrido uma pancada lugar. No mesmo lugar e voltou a doer, voltou a ter problema.
É ali então.
É ali, é no tornozelo.
Tem coisa que realmente não dá pra entender. Não dá.
Três
não
semanas.
Coisa que só acontece com
o Internacional. E hoje à noite, Lelê?
Opa, o que tem hoje à noite?
20 horas, sorteios.
Tu vai no sorteio?
Qual sorteio? Vou participar da cobertura do sorteio. Hoje, né, tem transmissão especial da
Rádio Gaúcha. Vamos lá, né? Vamos comigo.
Tá, né? Tá
tamo junto, né? Vamos nessa.
É, 20 horas, o sorteio da Copa Sul-Americana pro Inter e depois, na sequência, o sorteio da Libertadores pro Grêmio.
Nós já temos ali no bola, no arroba bola nas costas, foi postado os potes, né?
Foram.
Estamos ali, né? Então, o Grêmio do pote 2 pode pegar como
adversário. Cara, o Grêmio tem
adversário.
Tem grande... Tem muita pedreira que pode cair no
Grêmio. O Grêmio tá no pote 1, pote 2.
No Inter eu acho o contrário.
O Grêmio, acho
difícil ter qualquer coisa.
O Grêmio não pode pegar o brasileiro, né? O brasileiro não entra, né? Então não. O Galo não pode entrar, mas não. Pode entrar ali. Independente Del Valle, Libertad, Cerro Porteño, Estudiantes, Barcelona e Bolívar ou Júnior. Pote 3. San Lorenzo, The Strongest, Universitário, Deportivo Tátira, Rosário Central, Alianza Lima, Milionários e Tajeres.
Isso.
E o pote 4,
aí pode
aqui
pegar qualquer um.
Sim, tem um brasileiro que pode entrar no grupo do Grêmio, que seria o Botafogo. Ou Caracas, Liverpool do Uruguai, Huachipato, Cobresal, Palestino, Nacional de Montevidéu ou o Colo-Colo. Então amanhã a gente debate aqui no programa justamente a questão dos times, porque, por exemplo, o Inter...
O Inter tem aqui os potes na mão, tem?
Vai lá, Argentino Júnior, Independiente Medellín, Delfim, União La Calera, Danúbio Metropolitanos e Coquimbo Unido. Fortaleza não pode entrar.
Isso.
Pote 3, Universidade Católica, Universidade César Vallejo, Sportivo Luquenho, Cuiabá pode já?
Não,
também
não, não pode.
Nacional Potosí, Belgrano, Racing de Avellaneda e
Sportivo. Racing de Montevidéu. Racing de Montevidéu, do Uruguai.
Que bom. É. Sportivo Almeliano. E o pote 4, aí sim pode cair
no
Inter. Também pode. Não pode cair no Inter.
Não.
Não sou americano, não pode.
Prestou atenção no programa, senhor.
Leandro, não pode. Libertadores pode?
Não pode. Americana não pode.
Ah, lá mesmo. Reação: Real Tomayapo, Alianza, Deportivo Garcilaso, Raio Zuliano, Nacional, esse aqui é o do Paraguai. Paraguai. Né? Always Ready.
Oh,
e o Esportivo Trinidense.
Lele, estourou o horário. O comentário mais legal nessa postagem é o seguinte: o Rangel S. Santos pergunta como é feito o sorteio. E nosso ex-colega colorado, @omarcosbruno, diz o seguinte: com bolinhas.